Que tal? Bem-vindo à tua classe de diálogo. Bem-vindo à sala de diálogo. A gente está na nossa sexta unidade dessa jornada que eu espero que esteja sendo tão divertida para você como está sendo para mim. É, a gente está interagindo bastante, tem muitas dúvidas, muitos comentários, muitas coisas legais que a gente está aprendendo junto. E hoje, para variar um pouquinho, só que não, a gente vai ver um pouco sobre uma coisa diferente, né? Que a gente ainda não viu até agora, essa temática da alfândega, que é uma coisa muito importante se você estiver viajando. Então, se você estiver por aí, né, vai se deparar com algumas pessoas te pedindo formulários, pedindo documentos, dados específicos. Então, nesse diálogo, que é bem curtinho, a gente vai ver hoje um pouco dessas palavrinhas, expressões bem legais para você não passar por nenhuma situação aí meio ruim e ficar meio, ai meu Deus, o que que isso significa? Chega disso, né? Vamos aprender um pouco sobre isso. Então, você tá vendo aqui do lado que a gente tem en la aduana, que significa na alfândega. Então, é sobre isso que você vai escutar dois nativos falando hoje. Nosso protocolo do diálogo, você já sabe, né? Bota o celular de lado, livre-se das distrações, bota o teu fone de ouvido e vou colocar o diálogo para você duas vezes, hein? Então, cierre los ojos y escucha, te veo en un minuto.
El siguiente, por favor. ¿Usted tiene el formulario de inmigración?
No lo tengo, lo siento.
Aquí lo tiene. Rellénelo, por favor. Ponga sus datos, el país de procedencia, el país de destino, los datos del vuelo y fírmelo.
De acuerdo. ¿Me deja un bolígrafo?
Sí, aquí lo tiene. ¿Me deja su pasaporte mientras rellena el formulario?
Aquí lo tiene.
Todo está correcto. Mire a la cámara, por favor.
Por supuesto.
Ya está todo. Disfrute de su viaje.
Muchas gracias.
El siguiente, por favor. ¿Usted tiene el formulario de inmigración?
No lo tengo, lo siento.
Aquí lo tiene. Rellénelo, por favor. Ponga sus datos, el país de procedencia, el país de destino, los datos del vuelo y fírmelo.
De acuerdo. ¿Me deja un bolígrafo?
Sí, aquí lo tiene. ¿Me deja su pasaporte mientras rellena el formulario?
Aquí lo tiene.
Todo está correcto. Mire a la cámara, por favor.
Por supuesto.
Ya está todo. Disfrute de su viaje.
Muchas gracias.
Bom, então depois de escutar esse diálogo, você viu que essa é uma situação clássica que com certeza pode ser que você se depare aí quando estiver viajando. Então, a gente começa o nosso diálogo, né? Tem o cara que é o turista que está viajando e a mulher que é a que está ali, né, pedindo as informações e tudo mais. Então, ela começa falando el siguiente, por favor. El siguiente, o que é siguiente? O próximo, o seguinte, né, que no português a gente não escuta isso, né, alguém que está chamando a pessoa da fila falar o seguinte, por favor, fala o próximo, né? Então, o próximo. Por favor. Opa. O próximo, por favor. E daí ela continua. Usted tiene el formulario de inmigración? Usted tiene... O que que é usted? Que a gente já tá cansado de ver já. Você sabe, né? Que é o você, o senhor. É o você formal. Por quê? Porque aqui a gente tem uma situação de formalidade, né? A gente tem uma situação dentro de uma alfândega, então você não vai tratar a pessoa como se fosse muito íntima sua. Por isso, usted. Então, você ou o senhor, você tem el formulario, o formulário de imigración, de imigração. Muita atenção aqui, ó, vou te pedir para olhar aqui para mim um pouquinho na pronúncia dessa palavra, inmigración, inmigración. Sua língua vai ali no céu da boca para depois vir o migración. Então, inmigración. Você tem o formulário de imigração? E daí o cara diz: opa. No lo tengo. Lo siento. Então, Não tenho. No, lo tengo. Esse lo se refere a quê? Que a gente já viu na primeira frase, é o formulário de imigração, não? Então, é o formulário de imigração. Então, no lo tengo. Eu não tenho. Não tenho o quê? O formulário. Então, não tenho. Lo siento. Desculpe. Então, lembre que palavrinha mágica quando você está pedindo desculpa para alguém. Lo siento. Ou disculpe. Então, lo siento. Não tenho. Então, ele não está com o formulário com ele. E daí, a mocinha continua, né? Falando. Aqui, lo tiene. Rellénelo. Rellénelo, por favor. Vamos por partes aqui. Aqui lo tiene. E daí a gente tem a tradução como aqui está. Qual que é o lance desse aqui lo tiene? É uma expressão muito utilizada mesmo do espanhol, como quando você está falando que, ó, aqui está, aqui você tem tal coisa. Que no português não faz muito sentido pra gente, né? Mas se alguém está te pedindo alguma coisa e você quiser falar, ah, tá aqui, toma, aqui você tem isso. É, ao pé da letra seria essa tradução de aqui lo tiene. Aqui você o tem. Que soa bem estranho. Então, literalmente seria o nosso aqui está. Toma, tá aqui. Então, aqui está, aqui lo tiene. E daí a gente tem a palavrinha rellénelo. Olha que palavra mais legal, né? Super diferente do português. Vamos por partes nessa palavrinha? A gente tem uma palavrinha chamada lleno, que significa cheio. Lleno ou lleno, cheio. E daí a gente tem relleno, que significa recheio. E algo que você está falando para ser uma ação a respeito de algo cheio, recheio, a gente quer dizer que você precisa preencher. É como só você pensar em preencher um vazio, né? Então, rellenar é preencher, certo? Então, rellénelo. E daí a gente tem esse rellénelo, que está se referindo ali ao formulário, de novo, que a gente tem o mesmo lo da frasezinha anterior. Então, rellénelo, por favor, preencha-o, por favor. Aí, ela continua. Ponga sus datos. Ponga sus datos. Ponga, ela está ali dando uma ordem, né, para ele, dando essa ordem para ele colocar, pôr. Isso aí vem do verbo poner. Então, que você coloque alguma coisa, faça tal coisa, ponha isso, ponga. Então, ponga. Ponga seus dados, coloque os seus dados. Então, muito cuidado aqui com a pronúncia dessa palavrinha. A gente escreve datos, não dados, tá? Então, datos, quando a gente está falando dos seus dados. Daí ela continua, ponga seus dados, el país de procedência, el país de procedência, coloque os seus dados, o país de procedência, da onde você está vindo, né? Aí ela continua, el país de destino, el país de destino, que é o país de destino, o país de destino. Los datos del vuelo. Los datos del vuelo. Aqui tem uma coisa muito legal. Então, los datos del vuelo. Los datos del vuelo, que seria os dados do voo. E daí a gente tem uma coisa muito legal que é bom de a gente prestar atenção. Muita gente se confunde ao falar de voo, ao falar de avião. Então, muito cuidado, você não vai falar los datos del avión, que são os dados do avião. Aqui a gente está falando do voo em si. Então, vuelo, vuelo, tá? Então, los datos del vuelo, os dados do voo. E fírmelo, e fírmelo. O que é fírmelo, Brenda? É algo que está firme, forte em algum lugar? Não. Quando você vai no cartório, você vai para fazer o quê? Geralmente, quando você precisa assinar um documento, você vai no cartório reconhecer, firma. Pelo menos aonde, de onde eu venho é assim que a gente fala. Pode ser que na sua cidade você fale de outro jeito. Mas é quando você vai lá, abre uma assinatura no cartório, que é a sua firma no cartório e toda vez que você for lá, assinar, eles carimbam e é isso aí. Então, firmar algo significa assinar alguma coisa, beleza? Então, os dados do voo e assine-o. Que aí, gente, ainda está falando do formulário de imigração. Então, ela pediu os dados, né? Ela pediu para preencher o formulário. Colocar os dados, o país de origem, que seria el país de procedência, o país de destino, que é el país de destino, e os dados do voo, los datos del vuelo. E pediu para ele assinar, firme-lo. Você deve estar vendo aqui que a gente tem muitas, nessa frase em específico, em especial, na verdade, a gente tem algumas palavrinhas que estão dando ordens. Olha que legal isso. Então, rellénelo, a gente tem firme-lo. Então, são palavrinhas que estão dando ordem, que a mulher está pedindo para ele fazer coisas. Mas eu não estou entendendo, Brenda, direito esse firme-lo, rellénelo, por que tem esse lo no final? O que é isso? Calma, que eu vou chamar a Pet para te dar uma mega dica super legal a respeito disso e descomplicar isso para você.
Você acabou de ver com a Brenda, nessa última parte do diálogo, algumas palavrinhas que indicam uma solicitação, uma ordem, que são rellénelo, ponga e firme-lo. Vamos entender melhor como é que essa estrutura funciona. Gramaticalmente, a gente chama essa forma do verbo de imperativo. Mas você só precisa entender que é quando o verbo está nessa forma de ordem direta, direcionada a uma pessoa. Depois você vai ver vários exemplos sobre isso. O que eu quero te mostrar aqui nessa dica é uma transformação bem especial que acontece quando essa estrutura aparece. Vamos começar com essa frase. Tu compras la comida para mí. Você compra a comida para mim. Isso é só uma informação. Se eu quero transformar isso numa ordem, eu digo compra la comida para mí. O tu compras fica compra. E aqui vem a parte legal. Se eu não quiser repetir a palavra comida nessa frase, eu tenho que substituir por alguma coisa. Como é a comida, eu substituo por la. Na frase, que é uma informação, eu digo tu la compras para mim. Mas na frase que tem uma ordem, fica assim. Compra-la para mim. Ou seja, quando o verbo está nessa forma de ordem, o imperativo, essa partícula que a gente usa para substituir outras palavras vai ficar no final do verbo, formando uma palavra só. Compra-la. Então, na frase do diálogo, o lo de rellénelo e de firme-lo é a mesma coisa que el formulario, que já tinha sido mencionado antes. Pet, mas eu também posso usar uma partícula para substituir esse para mim na frase compra la comida para mim? Pode sim. A gente vai substituir esse yo, que está dentro do para mim, por me nessa frase. Então fica assim, cómprame la comida. O verbo comprar nessa frase indica que a gente está comprando uma coisa para uma pessoa. Ou seja, a gente usa dois complementos para esse verbo. Um de coisa, que é la comida, e o outro de pessoa, que é para mim. Por isso a gente consegue substituir comida e para mim na nossa frase. Pet, e esse verbo, se ele tem dois complementos, isso significa que eu posso substituir os dois ao mesmo tempo? Sim! E essa é uma das coisas mais bonitas do espanhol, na minha opinião. Quando a gente substitui ao mesmo tempo a coisa e a pessoa por essas partículas, a gente sempre coloca a partícula da pessoa antes do da coisa, porque as pessoas são mais importantes que coisa, certo? Ok, então vamos lá. Compra la comida para mí. La comida é uma coisa, a gente troca por la. Para mí é uma pessoa, a gente troca por me. A partícula de pessoa vem antes da de coisa. Então a forma final da nossa frase é cómpramela. Não é lindo? Lembrando que isso só acontece quando o verbo precisa de dois complementos. Alguns verbos vão precisar de só um. Por exemplo, a frase do diálogo. Ponga sus datos. O verbo é poner. A gente põe alguma coisa em algum lugar. O lugar não vai entrar como complemento. Então, esse verbo só tem o complemento de coisa. Se a gente troca sus datos por uma partícula, que seria los, fica assim. Póngalos. Essas partículas elas vão mudar de acordo com os verbos e com os complementos desses verbos. Mas não se preocupa com isso, porque na aula de gramática você vai ver tudo isso com muito mais calma.
Aí, ele diz, de acordo, me deja un bolígrafo. Bolígrafo? Nossa, Brenda, que palavra é essa? Eu nunca vi isso na minha vida. Me lembra boliche? O que que é isso? Tem nada a ver com boliche, hein? Isso aí, na verdade, nada mais é do que uma caneta. Então, um bolígrafo, uma caneta, ok? Então, de acordo, nada mais é do que a gente já viu isso algumas vezes, né, em várias aulas. De acordo, claro, sim, ok, né? De acordo, que é um jeito mais formal, né? Mais educado de você tratar uma pessoa e falar ok. Então, de acordo, claro. Me deja um bolígrafo. Se você traduzir isso literalmente, seria você me deixa uma caneta? Que até para algumas pessoas pode fazer sentido, né? Ah, me deixa uma caneta? Me empresta uma caneta? Então, seria mais com esse sentido. Você pode me dar uma caneta? Me deja? Você pode dar para mim? Você pode deixar para mim uma caneta? Então, por isso, a nossa tradução aqui ao lado. Você pode me dar uma caneta? Me deja un bolígrafo. Me deja un bolígrafo. Bem legal essa palavrinha, né? Muito, muito boa. Então, ele pede uma caneta emprestada, né? Ele não tem. E ela diz, sí, aquí lo tiene. Ó, de novo, esse aquí lo tiene que a gente já viu anteriormente, que seria o tá aqui, né? Aqui está, tó. Toma. Então, sim, aqui lo tiene. Sim, aqui está. E daí, ela também pede uma coisa para ele, né? Me deja su pasaporte mientras. Vamos por partes. Me deja su pasaporte. Então, a gente acabou de ver o que que é esse me deja. É quando você está pedindo para a pessoa te dar alguma coisa, ou te deixar alguma coisa ali. Mas no sentido de, ah, me empresta aqui rapidinho, já te devolvo. Deixa aqui para mim, eu já te devolvo. Tô precisando disso por um segundo. Então, me deja su passaporte. Você pode me dar. Você pode me dar ou me deixar o seu passaporte. Passaporte mientras. Mientras é uma palavrinha muito importante que significa enquanto, ok? Então, enquanto alguma coisa acontece, mientras. Então, me deja su pasaporte mientras rellena, que a gente já viu o que que significa, el formulario. Me deja su pasaporte mientras rellena el formulario. Você pode me dar seu passaporte enquanto você rellenar, preencher. Então, enquanto você preenche o formulário. Então, beleza. Enquanto o cara tá lá preenchendo, né, ela pediu o passaporte para conferir os dados. Aí, o que que ele responde? Olha lá, de novo a nossa mesma. Acho que a expressão desse diálogo para você levar mais profundamente com você é essa. Aqui lo tiene. Então, aqui lo tiene. Aqui está. Então, ele entregou o passaporte para ela. Ela confere tudo e diz: Todo está correcto. Todo está correcto. Então, é muito comum do espanhol eles usarem a palavrinha correcto para falar que algo está certo. Claro, você pode também usar a palavrinha cierto, mas acho que é até um pouco mais formal dizer dessa maneira: todo está correcto. Já? Então, senhor, está tudo correto com o seu passaporte, com as suas informações. E daí, está tudo certo. E ela continua. Mire a la cámara. Cámara. Por favor. Mire. Mirar é olhar. Então, mire a la cámara. Olhe para a câmera. Mirar. Olha o que que vem depois do mira. Vem um a, não vem um para. Tá bom? Então, muito cuidado com isso. Mire a la cámara. Mire a la derecha, à sua direita, né? Mire a la izquierda, mire, olhe para a esquerda. Então, muito cuidado com essa palavrinha, mirar a algum lugar, ok? Então, olhe para a câmera, mire a la cámara, por favor, por favor. Aí ele olha para a câmera, tira aquela fotinha super bonita que a gente sempre tem nessas horas de tirar documentação de passaporte de alfândega. Meu Deus, são aquelas fotos horrorosas. Não sei a de vocês, mas a minha de passaporte é horrível. Meu Deus, essas fotinhas de câmerazinha que eles tiram são péssimas. Mas enfim, ele olhou para a câmera felizão, né? E diz por supuesto, né? Então, por supuesto. Opa! Que é uma expressão que eu adoro muito do espanhol. Por supuesto. Claro. Nem preciso pedir duas vezes, moça. Então, claro. Por certeza, né? Então, por supuesto. Como quieras. Como você quiser. E daí, ela tira a foto e diz: Já está. Já está todo. Já está. Quando você vir e falar, já está. É como se fosse um, beleza, pronto, já está, já está, que não faz sentido no português, mas para eles é muito comum falar isso, então já está, tá tudo bem, deu certo, ok, pronto. Então, já está todo, tudo certo. E daí ela diz, disfrute de su viaje. Disfrutar de algo é você falar para alguém, aproveite, né? Aproveita, se diverte muito, vai curtir, curta muito a sua viagem. Então, disfrutar de algo é aproveitar muito bem alguma coisa. Uma viagem, um passeio, enfim, o que for. Então, disfrute. Aproveite sua viagem. E ele responde, muchas gracias. Muchas gracias. Obrigado, na verdade. Então, muchas gracias, obrigado. E daí, é assim que a gente termina. Acho que é muito bom você ter em mente as palavrinhas-chave aqui que a gente tem a respeito de dados, de voo, de passaporte, formulário, a própria aduana, que é a alfândega. Então, coisinhas muito legais para você guardar aí. Mas você sabe que só vai conseguir guardar quando você colocar essas cartinhas no Memorization Hack. Mas peraí que eu já te lembro disso de novo. Antes, vamos repassar esse diálogo. Vamos dar uma olhada aqui. Bom, então, ele começa falando, el siguiente, ela, né, começa falando, el siguiente, por favor, usted tiene el formulario de inmigración. O próximo, por favor, você tem o formulário de imigração? Ele diz, no lo tengo, lo siento. Ah, não tenho, desculpe. E ela diz, aquí lo tiene, rellénelo, por favor. Ponga sus datos, el país de procedencia, el país de destino, los datos del vuelo y fírmelo. Aquí está, preencha-o, por favor. Coloque seus dados, o país de procedência, o país de destino, os dados do voo e assine-o. Ele diz, de acuerdo, me deja un bolígrafo. Ok, você pode me dar uma caneta? Sim, aquí lo tiene, me deja su pasaporte mientras rellena el formulario. Sim, aqui está, você pode me dar o seu passaporte enquanto você preenche o formulário? Aquí lo tiene. Aquí está. Ela diz, todo está correcto. Mire la cámara, por favor. Tá tudo certo. Olhe para a câmera, por favor. E ele diz, por supuesto. Claro. Ya está todo. Disfrute de su viaje. Tudo certo. Aproveite sua viagem. E muchas gracias. Obrigado. Bom, assim a gente termina esse diálogo. Vou colocar ele mais uma vez para você escutar. E ya te veo.
El siguiente, por favor. ¿Usted tiene el formulario de inmigración?
No lo tengo, lo siento.
Aquí lo tiene. Rellénelo, por favor. Ponga sus datos, el país de procedencia, el país de destino, los datos del vuelo y fírmelo.
De acuerdo. ¿Me deja un bolígrafo?
Sí, aquí lo tiene. ¿Me deja su pasaporte mientras rellena el formulario?
Aquí lo tiene.
Todo está correcto. Mira la cámara, por favor.
Por supuesto.
Ya está todo. Disfrute de su viaje.
Muchas gracias.
Então, agora você já internalizou tudo, mas para ficar 100% você já sabe. Pega as cartinhas e coloca lá no Memorization Hack, beleza? Então, espero que você tenha se divertido como eu. Um super beijo e te vejo na próxima classe.